UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões, 10 horas e 42 minutos. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Jaiane Souza.
Jaiane, o que temos agora no nosso cardápio aí, para o nosso ouvinte escutante?
Olha só, desde 1998, a trupe A Torto e a Direito proporciona, por meio do teatro, reflexões sobre temas como a violência doméstica e a exploração sexual.
É muito tempo, hein? Desde 1998. Você não tinha nem nascido, hein, Jaiane? Continua, vamos
Além
lá.
Além de abordar traumas e desafios sociais de forma lúdica, bem como a sensibilização e educação crítica dos que vivem em regiões de vulnerabilidade e exclusão social. O projeto de extensão Trupe A Torto e a Direito faz parte do programa Polos de Cidadania, que tem como participantes alunos dos cursos de Direito, Psicologia, Ciências Sociais e Teatro. E para entender um pouco mais sobre esse trabalho, nós conversamos agora com o professor do Teatro Universitário da UFMG e diretor da Trupe A Torto e a Direito, do programa Polos de Cidadania, professor Fernando Limoeiro. Bom dia, professor.
Muito bom dia.
Bom dia, professor Limoeiro. Aqui é o Elias Santos, tudo bem?
Ô, meu querido Elias. É aqui, rapaz, na luta eterna.
A luta eterna do sertanejo, é isso?
Eu sou um sertanejo mesmo, é bom lembrar isso.
Isso.
Eu sou de Limoeiro, né? O Agreste Setentrional de Pernambuco.
Que bacana. A Jaiane, né? Jaiane, você percebeu pelo sotaque, né, do homem?
Percebi, falei, não, ele não é daqui. É.
E como diria Euclides da Cunha, o sertanejo é sempre um lutador, um batalhador, né, professor?
Antes de tudo um forte,
isso mesmo. Bom, mas vamos lá, o forte resistiu aí, são 16 anos. A gente queria primeiro saber como é que surgiu, né, a trupe A Torto e a Direito. E esse nome também, tem um trocadilho aí interessante. Vamos lá, professor, fala pra gente.
Primeiro é o seguinte, eles tinham um trabalho com o Juris Drama e lá na Faculdade de Direito, no programa Polos. E aí eles resolveram continuar esse trabalho, já que o professor tinha saído, e fizeram uma parceria com o Teatro Universitário da UFMG. Quem tinha um perfil já de trabalho com teatro e mobilização social era aqui seu amigo e modesto professor, Fernando Limoeiro, que trabalhava com arte popular e mobilização. Já trabalhava com teatro popular de rua, com o teatro popular de bonecos, o Mamulengo, e aí me chamaram, né, a professora Miraci Agostinho, me convidou. Eu fui lá e era para ficar um ano, Elias, um ano para ficar. O projeto era esse. Eu estou desde 1998 lá na trupe, apaixonado pelo programa Polos, usando a arte a serviço do homem e da história, que é aquilo que eu acredito, por vilas, favelas, Vale do Jequitinhonha, escolas, pátios de igreja, praças, e trabalhando com os mais diversos temas em relação à inclusão social e cidadania. E o nome é muito curioso, porque é A Torto e A Direito, foram os meninos mesmo da turma inicial da trupe, que fizeram trocadilho, né? Como a prioridade era a escola de direito, e o projeto é da escola de direito, em parceria com o teatro universitário, eles fizeram trocadilho de A Torto e A Direito. E aí coincidiu, no dia que nós escolhemos o nome, estava o grande crítico de teatro, Sábato Magaldi, dando uma palestra no Francisco Nunes. Nós fomos lá e paramos e disse: olha, nós viemos aqui para você nos batizar. E aí Sábato Magaldi nos batiza de realmente A Trupe, A Torto e A Direito. E até hoje nós vamos por vilas, favelas, e onde o povo precisa, a gente está indo trabalhar sobre temas específicos de direitos humanos e cidadania. Até hoje, sempre usando o teatro popular, as formas de teatro que realmente tocam na alma do povo, e tentando sempre atingir esse público-alvo nosso, porque as peças são dirigidas especificamente para aquelas comunidades cujo tema provocou a criação do texto.
E, professor, como que é feita aí essa relação do teatro com esses cursos? Direito, psicologia, ciências sociais e o teatro. Como que é desenvolvido esse trabalho?
Olha, a primeira coisa, nós trabalhamos muito, né? Eu queria colocar uma coisa. Quando eu fui convidado, eu disse: olha, a eterna luta da forma e do conteúdo. Antes de tudo, eu sou um esteta, então eu quero fazer teatro. Claro, o conteúdo, a temática. Isso tem que ser substancioso, isso tem que ser muito bem construído, esses textos, porque os temas são temas específicos, temas que inclusive usa jargões legais, né, jargões do direito constituído, das leis, etc., mas jamais pode deixar de divertir, de ter humor, sobretudo, e de ter arte. Então, quando a gente mistura, quando a gente vai criando um texto, a mistura dessas diversas pessoas que vão fazer parte da trupe, primeiro eles passam por um treinamento, e aí é onde entra a turma do teatro universitário. Os alunos do teatro universitário, que são bolsistas também, eles são monitores. Então há toda uma preparação para criar uma certa homogeneidade nas interpretações, dentro do processo de construção dos espetáculos. E é muito interessante porque essa mistura, esse amálgama de direito, psicologia, letras, história, isso fornece ao grupo uma aquarela de percepções, de sentidos muito boas. E no mais, no fundo, todo mundo tem que trabalhar muito para se chegar a uma qualidade, um padrão de trabalho que tenha condições de ser apresentado sem realmente tornar o espetáculo uma coisa canhestra, uma coisa de má qualidade, né? Então todo mundo se esforça muito, todo mundo estuda muito, todo mundo ensaia muito. Nós trabalhamos sempre segundas, quartas e sextas, de 14 às 17h30, no sexto andar da Faculdade de Direito. E isso a gente tem feito continuadamente, né? E nós estamos com três projetos agora. Um é um mamulengo, um teatro de bonecos, com combate à violência da mulher, chama A Queixa. Outro esquete com ator, chama Não Sou Boneca, que é resultado de um projeto chamado Fortalecendo Escola, que é sobre abuso sexual infantil intrafamiliar. E o outro é uma questão da maioridade, que a gente está com Pergunta ao Palhaço. Uhum. Então, são esquetes populares de rua e que são frutos das pesquisas, das frentes de atuação do Polo. Então, por exemplo, a frente que está trabalhando na comunidade tal levanta o problema e traz para a trupe. Quer dizer, a trupe é a voz do Polo. Nós não criamos nada independente. Nós atendemos as demandas de necessidade das frentes de atuação do Polo. E aí multiplicamos o trabalho e vamos mostrá-los nos mais diversos lugares. Os espetáculos são para palco e rua.
Ah, isso é interessante. Essa seria a nossa próxima pergunta aqui, professor. Os locais mais comuns onde, né, o grupo, a trupe, costuma apresentar. Onde é que é, hein, professor?
Ah, é mais praças, escolas, comunidades. Os lugares mais comuns são esses.
Para a rua mesmo,
na
né?
Na rua mesmo.
Isso é muito legal. Faz parte dessa estética que você gosta, né, professor, de trabalhar.
Elisa, eu acho que o teatro de rua, que tem sua característica e exige a sua técnica também, porque um ator de rua não é brincadeira, não é isso? Porque, veja, o teatro de rua, ele vai ter o quê? Sempre, não vai ter jeito. As interferências fortíssimas do ambiente, dos ruídos naturais do ambiente, beba doido de cachorro. Beba doido de cachorro, você não vai fugir disso. E aí é o teste, se, primeiro de concentração para o ator, da capacidade de improviso do ator, e depois é o seguinte, quando o bêbado fica quieto, quando o cachorro se enrosca e quando o doido para, é sinal que a peça presta. Porque se não prestar, meu filho, o povo vai embora. É a teoria da casca de cebola, né? Começa com aquela camada, depois outra camada de pessoas. Daqui a pouco, o público está triplicado. Significa que o texto está aprendendo. Quando não está aprendendo, o cara vai embora. Ele não quer ver aquilo, né?
Muito legal.
Mas é muito curioso. E as coisas que acontecem. E também, Elias, sinceramente, a gente trabalha às vezes com população de rua, tem momentos de profunda emoção, assim, de emoção dos atores travarem. Porque o cara vira depois e diz assim: obrigado, professor. Ninguém lembra de nós, professor. Obrigado pelo senhor trazer essa poesia, esse divertimento para nós. A gente sente que ele entendeu a proposta nossa e o ato amoroso de levar o espetáculo para eles. Isso aí já atende o que a gente quer, entendeu? Sim. Além de provocar a reflexão sobre aquele tema, de mostrar uma forma diferente de olhar o tema, né? A gente, e de se aprofundar nele, de estimular realmente a reflexão e a mudança de atitude, a gente tem esse lado gratificante do cara se sentir valorizado ao ver um espetáculo que é dirigido a ele, onde ele se vê. Agora mesmo ali nós estamos fazendo nas construções da UFMG.
É mesmo,
você
professor?
Precisa ver. Ah. Viu? Junto com a Graziella, o doutor Marcelo.
Sim.
A gente fazendo um trabalho, os operários fazem o espaço para a gente, limpam o lugar,
que barato.
Fazem os banquinhos, arrumam o espaço para a gente colocar a tenda. Ou seja, eles nos acolhem com amorosidade para ver o nosso trabalho. Então, repare a responsabilidade nossa de oferecer um trabalho limpo, digno, criativo, né, bonito para esse povo. Porque o teatro de rua tem essa responsabilidade, né, de ser, como toda arte, bem elaborado, limpo, criativo, bem feito, inovador, né, convincente. Então, a gente tem muito cuidado com a elaboração desse trabalho, porque o nosso público merece isso. Né? Porque as pessoas têm mania disso. Não, mas você vai levar para a rua, mas para a rua é que é desafiador, é que tem que ser cuidadoso. Né? Aliás, a obra de arte só deve fazer teatro quem gosta de mergulhar na condição humana e através da beleza, da poesia, do cuidado estético. Sem isso não vale a pena, vai fazer outra coisa. Né?
É isso mesmo.
Eu tenho muito cuidado com essa história de usar teatro como as pessoas usam. Usa, mas os resultados são pífios. Por quê? Porque não tenha o trabalho estético, de elaboração, não tem. Então aí é difícil, né? Quando acontece isso.
Agora...
Eu acho que a trupe tem um cuidado imenso, imenso com esse lado de cuidar da obra em si.
Parabéns, viu, professor? Isso é importante demais. Nossa.
Agora são 10 horas e 53 minutos, você está ouvindo o programa Conexões. Nós estamos conversando ao vivo com o professor do Teatro Universitário da UFMG e diretor da trupe à torta e à direita do programa Polos de Cidadania, o professor Fernando Limoeiro. Agora, professor, fala um pouquinho pra gente, o senhor já começou a falar dessa relação entre o público e o projeto. Como que é essa relação? Como que essa relação se estabelece aí?
De quê? Com o público?
Isso, entre os atores e público, e entre o público e os atores também, que o senhor contou a história do cachorro que fica latindo.
Porque isso acontece, faz parte daquele universo. Mas muito mais a gente faz também, quando é principalmente em lugares mais, em salas de aula, em pátio de escolas, onde é possível, e mesmo quando é, às vezes, simpósio ou encontros de população de rua, é ter um debate após cada espetáculo. Quando a gente faz em escola, sempre tem um debate depois para saber como é que esse espetáculo aconteceu na alma deles, na cabeça deles. A gente sempre procura ter um retorno. E também sugestões, porque aí o trabalho nunca cristaliza. A peça está sempre em construção, mas da seguinte forma. Quando há um ponto de vista que realmente merece ser introduzido no espetáculo, nós anotamos, transforma-se em texto, ensaiamos de novo para aquilo ser colocado dentro do espetáculo. Não é nada de improviso. Então, o que a gente faz é estar sempre em mobilidade, né? Renovando o espetáculo para evitar a cristalização, já que às vezes o público se manifesta com uma sabedoria incrível. Então, a gente não vai perder uma oportunidade de colocar uma ideia brilhante que veio do próprio povo para dentro do espetáculo. Então, o espetáculo está sempre em construção, mas com esse processo. Quando há algo novo, nós entramos novamente em processo de ensaio para que isso seja colocado. E também, por exemplo, no caso da peça nossa Não Sou Boneca, que é sobre abuso sexual intrafamiliar, já aconteceram coisas de travar a nossa alma, né, assim, de emoção. Que é, por exemplo, você faz a apresentação, faz o debate, de repente chega a professora e fala, professor, olha, eu acho que sua peça motivou, encorajou. Agora mesmo veio duas meninas dizendo que estão sendo abusadas em casa.
Que coisa, hein?
O teatro atingindo uma função social, humana, muito forte. Claro que às vezes até a gente se assusta.
Sim.
Né? Porque as pessoas acham que o teatro não tem a força que tem. E o teatro como instrumento de educação, né? Tanto o teatro de bonecos como o teatro com atores, é muito forte. Ele atinge às vezes zonas de quem está assistindo, zonas internas, emocionais, intelectuais, né? Muito forte, não é uma brincadeira. É uma brincadeira o ato, né? Ele tem que divertir educando e tem que educar divertindo. Mas ele provoca coisas muito fortes, reações muito fortes. Assim como quando a gente faz de violência contra a mulher, quando o agressor é preso dele afina diante da delegada, né? Tem uma reação da plateia, assim, o machismo fica muito claro, né? Do cara ter se acovardado, do cara ter afinado, do cara... Então, as reações da plateia são muito imediatas, são muito em cima. Isso é a vantagem do teatro popular. Um teatro feito para respostas muito claras, muito objetivas, né? O próprio termo esquete, que é esboço, né? O esquete é um texto curto, ele tem os personagens são arquetípicos, ele não tem profundidade psicológica, ele tem que dizer assim, olha, esse personagem vai cumprir esse papel, que é o quê? Um modelo, seja na questão do antagonista ou do protagonista, mas ele cumpre aquele papel, olha o que, que aconteceu com ele, o que vai acontecer, e sempre jogar com o público, para o público decidir também, tirar o público da passividade, né?
Ok. Professor, tem livro aí? Como é que é essa história?
Ah, sim. Aí, com esses esquetes, terminou, esses esquetes, a gente fez o seguinte. Testou primeiro em várias escolas, dentro do projeto Fortalecendo Escolas, em parceria com o Polos. Aí tem Fernanda de Lazari, a professora Marisa, uma equipe enorme, que eu desculpe as meninas, que foi uma equipe enorme que participou desse projeto. Essa pesquisa veio para minha mão. Então a gente transformou em texto junto com a equipe. Isso é um trabalho total de equipe, não é nada mérito meu. Então, esse trabalho vai, a gente montou, levou nas escolas, discutiu, limpou os textos depois dos debates e aí virou livro dentro do projeto Fortalecendo Escolas. Então resultou em 3 esquetes, chamada Não Precisa Tremer, que é sobre bullying, não Sou Boneca, e o outro Não Deixa Cair a Peteca, que é sobre peteca, né? ECA de Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ah, que barato!
Esses 3 que já foram testados, eles viraram esse livro.
Sim.
Com a ilustração do Alê, que é um grande ilustrador e ator também, né? E aí foi um trabalho que eu tenho, assim, muito, mas muito carinho por ele. Ele está sendo distribuído em algumas escolas, não sei em quantas escolas, como foi feita uma seleção pela necessidade também, é um patrocínio do MEC, e a gente está levando um desses esquetes, que é o Não Sou Boneca. E o livro chama Não Precisa Tremer e Outros Esquetes, né?
Tá bom, ok.
E para serem montados nas escolas.
Limoeiro, a gente tem um tempo aqui, né, professor?
Claro.
Mas eu preciso, antes de fechar, rapidamente, eu quero um furo, eu quero uma exclusiva, alguma coisa que vai acontecer no ano de 2015 com a trupe, algum projeto seu, professor, para a gente poder dar um furo aqui no ar na Rádio UFMG Educativa.
Pronto, o furo vai agora.
Vamos lá.
Olha, a gente está muito incomodado com essa história de quando se agride a população de rua e faz o recolhimento mal feito dos objetos, faz uma limpeza e pega. O cara já não tem, está lá, em situação de total exposição e fragilidade humana. Aí às vezes faz o recolhimento dos objetos da população de rua e leva tudo e aí desaparece carteira de trabalho, desaparece objetos de cunho pessoal,
né?
Um pouco da história do cara some. Então nós vamos abrir o ano com um esquete, ainda não tem nome.
Tá.
Junto com a equipe da população de rua, a frente que trabalha com população de rua, e vai ser um esquete sobre a questão do indivíduo, né, excluído, sobre população de rua. Então, o primeiro trabalho nosso é um esquete circense sobre população de rua e sobre esta invisibilidade desses indivíduos e a perda e o tratamento não humano.
Isso.
Não humano. Uhum. Que é dada a essas pessoas, como se não fossem nossos semelhantes, como não tivesse um pai e uma mãe, nossas dores, nossas angústias. Então, esses são tratados como um lixo humano, às vezes, né? Com raras exceções dos organismos que estão atentos e pessoas que ainda têm na alma o sentido maior do que é ser humano. Então, nosso próximo trabalho vai ser esse, e eu espero que a gente consiga dar um recado universal, bonito, sempre em forma de teatro popular. Sempre.
Tá bom, professor. Bacana. Essa higienização, né? Essa é uma crítica a essa higienização que a gente tem, principalmente nos grandes centros urbanos, né, professor?
Lias, porque é demais. Ele recolhe o retrato da mãe do cara. Vamos dizer.
Precisa disso.
O cara tem um retrato,
né?
Uma foto única da mãe, que faz 30 anos que ele saiu de casa. Aí o cara pega e joga no lixo tudo, Lias.
Exato. Não pode.
Tem que entender, né? o humano, a excelência do humano. Quando o chip perde essa capacidade de enxergar a excelência do humano, acabou tudo. Os parâmetros todos acabam, né? Tá. A cidadania vai para as cucuias, vai tudo. E aí o teatro está lá. A arte, através da poesia, do humor, da alegria e da reflexão, dizendo, ô gente, nós estamos de olho.
Então tá bom. Ô professor, nós estamos de olho e ouvido aí, viu professor?
Tá bom, meu cara.
Obrigado, viu, Limoeiro?
Nada, Elias, sempre um prazer. Muito obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. E vão ver os espetáculos do Polo. A gente sempre avisa através da internet, tá sempre avisando onde é que nós estamos.
Tá bom, professor. Um grande abraço, viu?
Outro, Elias.
Bom Natal e bom Ano Novo.
Muito bom Natal e feliz Ano Novo e mais humanidade e menos violência.
Valeu demais.
Tá bom.
Este foi o professor Fernando Limoeiro, conversou com a gente ao vivo, né, Jaiane?
Ele é professor do Teatro Universitário da UFMG e diretor também da trupe A Torto e a Direito, do programa Polos de Cidadania. E outras informações aí sobre o programa e sobre o livro Não Precisa Tremer e outras esquetes estão disponíveis no www.polosdecidadania.com.br. Aí entrando lá, você pode conferir todas as informações.
Lembrar que polos no plural.
Isso.
Né? polosdecidadania.com.br. Você gostou então, né? Do bêbado, doido e cachorro. Todo espetáculo de rua tem que ter isso.
Isso.
É? E se o bêbado, doido e cachorro não estão gostando, eles atrapalham o espetáculo.
Mas aí se gosta,
é,
vão assistir.
É, eles quietam, né? Fica lá na mesa. Muito interessante. Estão tratando de maioridade penal, abuso sexual, tratando de violência contra a mulher. E agora, no ano que vem, ele acabou de passar pra gente, professor Fernando Limoeiro, é um detalhe importante que é o tema da próxima esquete. Ainda não tem nome, mas o tema será esse respeito, ou melhor, uma crítica à falta de respeito, à falta de visibilidade à população de rua.
Isso, muito importante.
Muito, muito importante mesmo, que tem crescido cada vez mais, a gente tem visto, e o tratamento, na verdade, é um pouco exagerado, e esse tratamento exagerado não adianta, porque eles acabam voltando para a rua também. Né? Uhum. Então, vamos com calma nisso aí.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.